tá vendo que coisa bonita?
É muito bonito. Quem é o autor, hein?
Será que isto é impressionismo?
Está entrando no ar. Arte em Exposição. Um programa que objetiva levar informações sobre o mundo das artes. Produção e apresentação, Renaud Hetmanek.
Boa tarde a todos. Nesse clima de exposição, estamos abrindo mais um programa Arte em Exposição para levar a você, ouvinte sensível, informações sobre o mundo das artes. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. Os quadros que iremos apresentar hoje são Um Giro pela Cidade, Arte Contemporânea, História da Arte e o Autor e Sua Obra. Atenção, ouvinte! A reprise deste programa Arte em Exposição pode ser ouvido pela internet em qualquer hora do dia, durante 3 semanas, a partir de amanhã, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Bem, iniciando a nossa caminhada pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso primeiro quadro.
Em Arte em Exposição, um giro pela cidade.
Dando um giro pela cidade, vai te fazer muito bem dar uma passadinha nos pontos culturais como o Centro Cultural dos Correios RJ, Avenida Visconde Itaboraí, número 20, no centro. Aberto de terça a sábado de 12 às 19 horas. Com as seguintes exposições: Morfeus, Pesadelos e Despertar, do artista Ciro Palomino, com curadoria de Bertão. Essa exposição vai até 9 de maio. A exposição Tramas, da artista plástica Patrícia Seco, com curadoria de Carlos Bertão. Essa exposição vai até 9 de maio. Exposição Tempo de Ontem Já é Amanhã, do artista plástico Agostinho Moura, com curadoria de Paula Borg. Vai até o dia 2 de maio. Exposição A Ética e Estética na Era da Imagem, coletiva dos artistas, curadoria com Débora Poncio, Emanuele Roussel, Fabrício Guimarães e João Paulo Ovidio. A visitação vai até 9 de maio. Exposição A Força da Raiz, com o artista plástico Paulo de Sanctus. Curadoria Renata Felinto. E visitação vai até 2 de maio. Nesse mesmo espaço, a exposição Selvagem, com a artista plástica Rosângela Gaio. Curadoria Pedro Drummond. Com visitação até 25 de abril. E, finalmente, a exposição Entre Linhas, com o artista plástico Aion Chung, com curadoria de Fabrício Guimarães, e a visitação vai até 25 de abril. Bem, ficamos por aqui. Voltaremos a girar na próxima semana.
Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir.
Se você deseja saber se pode fazer a obra que o seu prédio necessita, consulte a Camilo Engenharia. Se você quer tranquilidade e segurança na manutenção predial do seu condomínio, ligue para Camilo Engenharia. É a melhor empresa no ramo de manutenção predial civil. Você já pode anotar o telefone 38668787? Então anote 38668787. Ou visite o nosso site www.camiloengenharia.com.br.
Pela Rádio Rio de Janeiro. Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmaner.
Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso próximo quadro.
Arte Contemporânea.
Hoje, queridos ouvintes sensíveis, tive uma inspiração para pintar um quadro, me lembrando dos 25 a 33 sensores, incluindo, por certo, os 5 sentidos que já conhecemos do nosso corpo físico, ou sejam, o paladar, a visão, o olfato, a audição e o tato. Essa informação está baseada em uma pesquisa através da Enciclopédia Barça. Analisando bem essa ótica, tive um insight para associar algumas percepções que às vezes nos surpreendem. Por exemplo, quando sentimos que alguém insistentemente está olhando por trás de nós, automaticamente nos viramos e percebemos um olhar fixo direcionado a nós. Isso é um dos sensores. Percebi que à medida que vamos adquirindo conhecimentos, mais ativamos esses sensores. Portanto, qualquer informação que possa surgir sobre esses conhecimentos adquiridos será motivo para ficar antenado, ou seja, voltado a atenção para novas informações a respeito. Assim, vamos nos sensibilizando ou nos tornando mais receptivos e, consequentemente, ativando mais sensores dentro de nós. À medida que vamos envelhecendo, experimentamos muitos fatos que nos fazem reflexionar sobre a nossa própria existência. E a sabedoria surge para nos enriquecer com frases e conselhos que outrora eram ignorados por nós. Termino de pintar esse quadro com uma ressalva à frase do grande escritor português Fernando Pessoa, que possuía o seu ponto de vista em dizer: remar é preciso, viver não é preciso. No meu ponto de vista, para quem sempre quer somar experiências, como construir e ajudar a quem precisa, eu vos digo que viver também é preciso.
Pela Rádio Rio de Janeiro, Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmaner.
Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso próximo quadro.
A História da Arte.
Historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões. Numa superfície plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentasse em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Principais características: geometrização das formas e volumes. Renúncia à perspectiva. O claro-escuro perde sua função.
representação do volume colorido sobre superfícies planas, sensação de pintura escultórica, cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza por um ocre apagado ou um castanho suave. O cubismo se divide em duas fases, cubismo analítico e cubismo sintético. Cubismo analítico, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos, no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. Cubismo sintético. Reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Principais artistas: Picasso. Tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem até próximo à sua morte, passou por diversas fases. Entretanto, são mais nítidas a fase azul, que representa a tristeza e a melancolia dos mais pobres, e a fase rosa, em que pinta acrobatas e arlequins. Depois de descobrir a arte africana e compreender que o artista negro não pinta ou esculpe de acordo com as tendências de um determinado movimento estético, mas com uma liberdade muito maior, Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon, começa a elaborar a estética cubista que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição de harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Podemos destacar também o mural Guernica, que representa com veemente indignação o bombardeio da cidade espanhola de Guernica, responsável pela morte de grande parte da população civil formada por crianças, mulheres e trabalhadores durante a Guerra Espanhola. Outra obra destacada, O Poeta. Braque, um artista que passou pela fase do cubismo analítico e sintético. Obra destacada, Mulher com Violão. Dos artistas brasileiros destacamos Tarsila do Amaral e Rego Monteiro. Tarsila do Amaral, apesar de não ter exposto na Semana de 22, colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois produziu uma obra indicadora de novos rumos. Em 1928, deu início a uma fase chamada antropofágica. A ela pertence a tela Abaporu, cujo nome, segundo a artista, é de origem indígena e significa antropófago. Também usou de temática social nos seus quadros, como na tela Operários. Rego Monteiro, um dos primeiros artistas brasileiros a realizar uma obra dentro da estética cubista. Estudou em Paris depois da Semana de Arte Moderna. Sua vida alternou-se entre a França e o Brasil. Foi reconhecido também naquele país. Tem seus quadros dentro do acervo de alguns importantes museus. Obra destacada, Pietà.
Música também é arte e exposição. Música cubista. Thank you.
arte, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir.
Camilo Engenharia. É a melhor empresa de engenharia no ramo de manutenção predial civil. Pintura, revestimento de fachada, impermeabilização de terraços, troca de barriletes e colunas, reforma em geral. Você pode ligar para 3866-8787, eu disse 3866-8787 e resolver o seu problema. O site é www.camiloengenharia.com.br.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou pela Rádio Rio de Janeiro, Arte em Exposição. Produção e apresentação, Renaud Hetmaner.
Bem, voltando a caminhar pela Galeria do Arte em Exposição, vamos então ao nosso último quadro.
O autor e sua obra.
Mário Faustino. Mário Faustino dos Santos e Silva nasceu em Teresina, Piauí, em 1930, morrendo no Peru em 1962, em desastre de avião, não havendo sido encontrado os seus despojos. Quando era ainda adolescente, mudou-se para Belém do Pará, onde matriculou-se no curso de Direito, não concluindo o mesmo. Falava e dominava vários idiomas e possuía uma vasta erudição para a sua idade. Em Belém, iniciou a vida literária e o jornalismo. Viajou pela Europa e os Estados Unidos. Posteriormente, veio morar na cidade do Rio de Janeiro, onde desenvolveu intensa vida intelectual, especialmente de crítica e de poesia. Foi professor de Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou no Escritório Brasileiro da Organização das Nações Unidas. Usava de muita austeridade no exercício da poesia. Procurava novas formas, dominava e manipulava a língua portuguesa com magistral e lúcida competência. Morrendo com apenas 32 anos, deixou somente um livro de poesia, O Homem e Sua Honra, em 1955, ficando, porém, textos valiosos e inéditos, muitos dos quais foram publicados. Mário Faustino publicava, quando militava na imprensa do Rio de Janeiro, a polêmica coluna Poesia Experiência, no suplemento dominical do Jornal do Brasil no final dos anos 50. Seus artigos ultrapassam a dicotomia entre crítica jornalística e crítica universitária, buscando levar ao leitor a erudição de uma academia sem muros. Disse o Caderno de Ideias, no mesmo Jornal do Brasil, de 1º de maio de 2004. Vamos ouvir uma de suas poesias intitulada O Mundo que Venci Deu-me um Amor.
O mundo que venci deu-me um amor. Alado, galopando em céus irados, por cima de qualquer muro de credo, por cima de qualquer fosso de sexo. Amor feito de insulto e pranto e riso, amor que força as portas dos infernos, amor que galga o cume do paraíso. Amor que dorme e treme, que desperta, e torna contra mim e me devora, e me rumina em cantos de vitória.
Música e poesia são artes em exposição. You Are Always There, Henny Becker.
Bem, chegamos no finalzinho do nosso programa e quero agradecer a todos que sintonizaram nessa frequência da paz, do amor e da harmonia, me ajudando a fazê-lo. Uso lá no trajo Sade Caimodere, porque vi longue dauri, vivo ideala sano. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos com saúde ideal. A todos uma boa noite e até lá, com as bênçãos de Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Arte em Exposição.